liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Eu sou a Mari.
Oi, gente, eu sou a Deia, espero que vocês estejam bem. A gente estava até comentando no começo aqui, nos bastidores, que é muito amor pela profissão, né? Gravar domingo de manhã e eu tô exausta, mas tô feliz de estar aqui com a minha amiga, já batemos um papão e vamos pra mais um episódio, né?
Exato. Hoje a gente vai falar sobre as organizações exponenciais em empresas de médio porte. Acho que vai ser um capítulo curtinho.
É um capítulo curto mesmo.
Glória a Deus.
E é legal que dá pra gente comentar rápido e não tem muito o que comentar também, né? Ele traz, no capítulo anterior, a gente falou muito sobre criando uma organização exponencial, muito no olhar para startup. E agora ele está trazendo um olhar mais de empresas que já existem e que são de médio porte, porque empresas de grande porte vai ser só no próximo episódio. E aí eu gostei que ele traz, assim, uma reflexão de que não tem um modelo universal para virar exponencial. É como se, tipo, não tem muito uma receita de bolo, apesar de que eles conseguiram identificar, nessas 5 empresas que eles trouxeram aqui de cases, vários aspectos que a gente já falou em outros episódios, que tem daquele acrônimo de ideias e o outro acrônimo Scale, né? Então ele vai trazendo um pouco do que foi usado para cada uma dessas empresas crescerem.
E aí ele traz o primeiro exemplo, que é o TED. Quem não conhece o TED, se colocar no TED não é um urso.
Ah, que se dane. Vem, me abraça. Vem cá, danadinho. Me abraça.
Se você botar no YouTube, vocês vão ver lá que tem uma página de TED que são várias pessoas especializadas nas suas áreas dando palestras. Então, muita gente que, inclusive, tipo, começou a fazer muito sucesso depois que foi pro TED. Por exemplo, o Simon Sinek, eu acho que começou a fazer mais sucesso depois que foi pro TED. Brené Brown estourou no TED. Todo mundo que escreve ou estuda coisas relevantes, e aí não só de tecnologia, mas de várias esferas, assim, de estudos, né, tipo, sobre a sociedade, sobre o trabalho, sobre uma série de coisas, leva esses conteúdos pra lá. E eu achei legal esse exemplo, porque eu não sabia que o TED existia antes de ele ser com essa proposta de ser global, de colocar no YouTube, que era um negócio local. Tu também ficou chocada?
Não, eu também não sabia. Eram palestras presenciais, né, num formatinho de 18 minutos, e só depois de 18 anos, ele já era um negócio rentável, respeitado e tal. Muita gente ia nessas conferências presenciais, mas eu mesma só conhecia no formato web. E só depois desses 18 anos, eu não sei se foi uma pessoa X lá da empresa, ou um novo contratado, ou um novo CEO, não sei.
Não, foi um cara chamado Chris Anderson, que criou o Business 2.0 e IGN, por meio de sua entidade, a Imagine Media Group, comprou o TED em 2001.
Entendi, foi uma compra, né?
Uhum.
E aí ele olhou e fez duas alterações radicais. Primeiro é disponibilizar essas palestras, tanto as antigas, gratuitamente pela internet.
Uhum.
E aí, o que ele acabou fazendo, né? Deixou o conhecimento mais democrático, mais acessível, e tornou o TED mais conhecido. E a segunda coisa que ele fez foi criar um conjunto de ferramentas para que qualquer membro do TED pudesse criar um TEDx na sua própria localidade. Então, o que eu entendi, né? Não sei se eu entendi corretamente. Mas é como se ele tivesse criado uma série de ferramentas e processos para que você conseguisse criar, ter essa franquia TED em qualquer lugar. Então, eu ir lá e falar assim, eu quero organizar um TED aqui na minha cidade. E, obviamente, depois disponibilizar a web, né, online. Mas eu quero fazer, como é que faz? E aí tem uma série de processos, ferramentas que você tem que usar para garantir a qualidade, né? Porque é uma franquia, tem um nome a se resguardar. Mas também fez com que acabasse tendo resultados exponenciais.
E aí o formato que o autor traz no livro, ele vai trazendo, tipo, quais daquelas, né, classificações e características de uma empresa exponencial, né, o TED acabou se beneficiando por. Aí ele vai trazendo, por exemplo, que ele começa com o PTM, né, que é o propósito. Então, o propósito do TED é de ideias que merecem ser espalhadas. Então, continua com um propósito legal, né, que é objetivo, que inspira as pessoas e tal, alavancar as comunidades, né, que foi o que ele acabou usando do TED pro TEDx. Então essa foi uma das coisas que ele fez também. Antes era local e aí agora é mundial, né? Ele fala os algoritmos também, que eram usados para determinar quais palestras do TED seriam promovidas no site principal.
Muito bom.
Então quando entra lá, não é por acaso que aquelas coisas estão lá, né?
Acho que um pouco de tudo, né? Dashboards, olhar as estatísticas de modo ao vivo para entender como é que estão indo as palestras, os acessos, as visualizações. Mas acho que o mais importante foi esses dois pensamentos, né? De tornar democrática a informação e transformar o evento em algo que pudesse ser escalável. Acho que esse foi o pensamento. Como eu posso tornar isso aqui escalável sem comprometer a qualidade? Que acho que isso fez toda a diferença.
E eles usaram da experimentação também, né? Porque eles foram testando diversos formatos dentro de empresas e tal, foram aprendendo com isso pra depois levar pra fora.
Muito bom.
Exemplo 2.
O exemplo 2 é da GitHub. O que eu entendi aqui? Ele começa a falar da questão do todo o movimento do código aberto, fala um pouco do Linux, fala do Apache, né? Teve um puta movimento. E aí ele fala que lá em 2008, uma galera que ele fala um monte de nome aqui, criou uma empresa chamada GitHub, que é tipo uma rede social para programadores, né? Então o pessoal joga código lá, o pessoal revisa e te permite ter um ambiente para tu desenvolver. Então tu não precisa ter um puta servidor na sua casa, comprar, alugar. Não, você paga um valorzinho para você ter seu ambiente de desenvolvimento. E aí você ainda conta com toda uma rede de pessoas ali, como se fosse uma rede social, que vão te ajudar no seu desenvolvimento, que vão criticar seu código, que vão dar feedback, vão fazer revisão e também vão avaliar tanto seu código como você como desenvolvedor.
E aí eu acho que esse foi o grande lance do GitHub, né? De que era uma empresa que tava ali, que a galera entrava e tal, só que isso começou a questão da avaliação do trabalho das pessoas e, obviamente, começou a criar no gamification ali um rank de quem contribuía mais, né? Quem conseguia fazer mais coisas e tal. Começou a criar uma... como se fosse uma reputação das pessoas no GitHub e as empresas começaram a se beneficiar disso, de falar, olha... A gente vai começar a olhar no GitHub o que essas pessoas estão fazendo, né? Como que essa pessoa, por exemplo, compartilha conhecimento? Qual é o nível da qualidade do código? E aí começou a explodir nesse sentido de que hoje, tipo, empresas, o governo, uma série de outras instituições acabam usando o GitHub como uma... mais uma parte do processo de seleção, mais uma coisa que eles acabam utilizando para dividir seus problemas, para utilização do... para dividir o código, desenvolvimento de coisas, para trocar ideias e tal. Então, passou daquele público de só os desenvolvedores para todo mundo que é envolvido em cadeias de desenvolvimento que acabarem usando o GitHub também.
Mexendo no ecossistema, né?
Exato.
Eu gostei muito desse negócio, né? Porque você vai acabar sendo avaliado e até contratado conforme a sua colaboração naquela rede social. Então, você como desenvolvedor não vai querer mais ficar de fora.
Uhum.
Né? Meio que o jogo virou.
É.
Inicialmente era uma rede social pra gente se ajudar, agora você, tipo, não só consegue ajuda e consegue contribuir, mas você também não quer ficar de fora. Exatamente para ficar bem avaliado. E aí o que ele traz aqui no finalzinho dessa parte, que ele é uma referência muito poderosa do modelo organizacional de uma organização exponencial, que é um modelo colaborativo, aberto, transparente, voltado para a comunidade e repleto de pessoas bem preparadas e dispostas a participar de projetos. Não, eu ia falar que ele traz uma reflexão no fim, que do mesmo jeito que o GitHub hoje ele ajuda esse ecossistema que tem a ver com desenvolvimento, que ele tem uma expectativa de que plataformas semelhantes em algum momento vão aparecer, como plataformas que vão também, como redes sociais para advogados, médicos, publicitários e outros profissionais. Achei interessante, fiquei pensando, já tem isso? Porque já faz 10 anos já, e eu acho que eu tô meio por fora, mana.
Eu acho que... não sei. Acho que não sei, é uma ótima resposta, né? Acho que não tem uma área centralizada para essas coisas, eu acho que isso acabou... É que assim, né, pro desenvolvedor... É difícil, por exemplo, escrever um post no Medium, sabe? Alguma coisa assim. É claro que pode, né? Mas é diferente de tu ir lá e mostrar o código do que ir lá botar no repositório, né? As pessoas olharem e tal e sair alguma coisa.
Compilar, testar, né?
É, exato.
Diferente.
E eu acho que nas outras profissões, acabou que isso se espalhou um pouco por Medium,
isso.
LinkedIn, sabe? Então, querendo ou não, por exemplo, se tu tá contratando uma pessoa e pra ti é importante compartilhar conhecimento, que ela participe de comunidades ou de código aberto, qualquer coisa do tipo. Se ela não for desenvolvedora, nas empresas que eu já trabalhei, que eu participava de processos seletivos, a gente sempre olhava o GitHub. Então, se a pessoa, por exemplo, não tinha nada no GitHub, a gente ficava, ué, onde será que ela compartilha conhecimento? É muito engraçado, né? E hoje em dia eu vejo que, por exemplo, se a gente tá, né, contratando uma outra pessoa que, sei lá, seja um designer, então a gente procura, tipo, onde que tem, né, tem lugares que tem os portfólios e tal. Acho que designer tem uma bi alguma coisa, eu esqueci o nome agora, eu posso pesquisar depois, mas tem uma plataforma que é bem utilizada pela galera de design. Mas, por exemplo, sei lá, gestores, né, tipo, gestor de engenharia ou um gestor de, sei lá, de RH, a gente dá uma olhada no LinkedIn, né, ver se a pessoa posta alguma coisa, se ela cria algum conteúdo e tal,
algum artigo, né. Isso, só porque eu não consegui, não veio nada à minha mente. Eu sei que, assim, tem várias comunidades, tem eventos de troca de conhecimento, isso eu sei que existe, né? Por exemplo, evento só pra RH, evento só de agilidade, comunidade de troca, mas eu não consegui pensar num site ou numa plataforma específica pra essas profissões, né? E tudo bem, porque se não surgiu até agora, talvez não tenha necessidade, né?
É, exato.
Que é um pouco específico esse negócio do desenvolvimento.
Eu lembro de médicos que tem uma que tinha lá a reputação dos médicos, que eles contribuíam, mas não sei se pegou muito, não. Eu não vou falar o nome pra não dar patrocínio, mas tem uma que é mais ou menos, assim. Mas enfim, então o GitHub, além desse desenvolvimento, então ele também usa os algoritmos, os engajamentos, as interfaces, os dashboards, experimentação, autonomia. Então eu gostei bastante que ele fala também da autonomia, que a autoridade tomada de decisão no GitHub são completamente descentralizadas, as equipes se auto-organizam e os membros de um determinado projeto tomam decisões-chave sobre as iniciativas da sua equipe. E eles começaram a ganhar rodadas de investidores e tal, então é uma empresa que está bem consolidada. Eu lembro quando foi escrito esse livro, foi quando mais ou menos eu conheci o GitHub, eu lembro que era o... Tipo, não estar no GitHub é como não estar fazendo nada. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas eu acho que já virou, tipo...
Normal, né? Já tem
normal.
Que estar lá. Uhum.
E o exemplo 3, que é da Coyote Logistics. Eu achei legal porque o autor quis trazer um exemplo que não é de uma empresa de tecnologia.
Uhum.
É uma empresa que usa tecnologia, que a gente sabe que é uma das coisas importantes para uma organização exponencial, para alavancar um outro negócio, que é a área de logística.
Uhum.
Eu achei esse o case que eu mais gostei de ler.
Eu também.
Achei bem bom.
Porque ele sai um pouco da caixinha de tecnologia, né?
Uhum.
O negócio principal dele é logística. O que eu entendi aqui é que ele usou bastante da tecnologia para conseguir conectar, né? Não só os motoristas em si, eles conseguiram trocar mais ideia, mas também investir bastante num algoritmo complexo que era de propriedade exclusiva, ou seja, eles desenvolveram para conectar caminhões vazios com cargas que precisavam ser carregadas, ou seja, diminuir desperdício.
Uhum.
E aí eles se tornaram uma empresa super exponencial porque tinha pouquíssimo desperdício, né? Eram muito eficientes.
E aí, como eles tinham naquela época, né, uma frota de mais ou menos 40 mil caminhões em trânsito em qualquer momento nos Estados Unidos, a Coyote, ela tinha como conectar esses caminhões vazios com as cargas, porque todo mundo, eles tinham um controle de onde estava cada um dos caminhões, eles tinham, né, ferramentas internas ali de comunicação entre essas pessoas motoristas, e aí ele conseguia criar um algoritmo que proporcionava à empresa uma vantagem competitiva sobre as outras transportadoras, que é ter essa visão de, tipo, a carga tá aqui, tem um caminhão mais perto e a gente pode ir lá e resolver esse problema, né? Então, ele usou bastante tecnologia e bastante questão dela. Eu acho que o algoritmo foi o grande diferencial deles, assim, né?
Sim, além do dashboard, né, que você consegue acompanhar
isso,
todas essas informações. E aí, o que eu achei legal é que no finalzinho ele traz uma reflexão sobre o PTM, né, que é o propósito transformador massivo, se não me engano.
Uhum.
Que é oferecer a melhor experiência de logística de todos os tempos. Quando eu tô falando de oferecer a melhor experiência pra quem?
Uhum.
Eu tô pensando muito no cliente. Então, eu acho que o que ele traz de reflexão é que quando você... Um dos sucessos da Coyote foi que, pelo PTM dele ser altamente orientado ao cliente, tudo que se construiu em volta, toda a tecnologia que foi criada em volta, emergiu, foi pra fazer essa experiência ser boa mesmo. Foi pra garantir que esse PTM realmente ia ser atendido,
uhum,
sabe? Então, volta pra aquele coisa do PTM ser a coisa mais importante e todo o resto ser construído em volta dele. Então, a próxima empresa que ele traz é uma empresa de games chamada Zynga, que depois que um cara chamado Goldberg se juntou a essa empresa, ele ajudou essa empresa a adquirir outras empresas. Então, aqui nesse caso, essa empresa de médio porte cresceu muito dada aquisições. Mas, obviamente, que não foi uma aquisição, né, jogada e solta. Teve todo um mecanismo e um estudo. E o que ele colocou aqui, que, surpreendentemente, 95% dessas aquisições foram bem-sucedidas. Que, naquela época do livro, né, era uma taxa quase inédita. Quanto é hoje? Não sei. Mas aí, o que, que ele trouxe que foi sucesso, né? Ele falou que, ao invés dos caras chegarem, adquirirem uma empresa, estudar ela, tentar adaptar ela à cultura e tudo mais, que é o que normalmente a gente faz quando a gente adquire uma nova empresa, ele falou assim, não, vamos deixar muito claro onde a gente quer chegar. Então, com essas empresas, ele usou bastante os OKRs, que a gente já tem um episódio aqui com a Rafinha falando de OKRs. No episódio anterior, a gente também falou um pouco desse conceito. Então, se quiser dar uma escutadinha lá, tá bem, bem bom mesmo esse episódio. Mas que a ideia de usar esses OKRs era para ajudar no crescimento e manter as pessoas dessas várias empresas sincronizadas. Muito bom, né?
Porque é comum também quando a gente... a gente, né? A pessoa que adquiriu várias empresas.
Eu sou rica! Eu sou rica!
É comum empresas, quando adquirem outras, o que ele traz até no livro, assim, de dar uma retardada, entre aspas, no processo de integração, digamos assim, para entender como que aquela outra empresa trabalhava, né, entender os seus sistemas, como fazer. Só que aí, às vezes, as pessoas elas ficam meio que num banho-maria. E aí, cara, quem já trabalhou em empresas, que adquiriu outras empresas e já vivenciou isso, é muito ruim. Porque às vezes as pessoas ficam, tipo, um ano ainda se chamando da outra empresa, ainda são outro CNPJ, ainda não se entendem como parte.
Não, e fora aquele medo também, né? Porque quando as coisas começam a mudar,
total,
vem aquele medão de, tipo, será que vão manter meu emprego? Será que a cultura vai piorar? Será que o clima vai ficar ruim? Como é que vai ser essa mudança cultural?
É, exato. E aí, eu acho que o grande pulo do gato aí, pelo menos, né, dessa empresa, é que eles tinham esse trabalho de OKR muito forte, já solidificado dentro da Zynga lá, que é essa empresa de games. E aí, o que o cara falou é, tipo, cara, as empresas que vão comprar, já vamos começar a capacitar as pessoas e elas vão entrar nessa também, porque elas sabem que desde o dia 1, elas já têm um objetivo em comum com a gente.
Exato.
Como operacionaliza é muito louco, assim, mas eu achei muito interessante, sabe?
É me preocupar menos em tentar movimentar toda a empresa a mudar de cultura, a se adaptar a mim, e muito mais dar clareza de onde a gente quer chegar. Fala, cara, eu confio em vocês, eu adquiri vocês por um motivo, né?
É.
Deve ser que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Só quero deixar claro aqui alinhar expectativas, é aqui onde a gente quer chegar. E eu uso o OKRs pra isso. E aí as pessoas, obviamente, vão se movimentar pra chegar nesse lugar.
E o próximo exemplo que nós temos é a GoPro, que é muito legal, que a GoPro surgiu, quem não tá familiarizado com GoPro, é uma câmerazinha pequenininha, assim, muito utilizada principalmente pela galera dos esportes, né? E ela justamente foi criada por um surfista, que ele amarrava uma câmera no pulso e ia surfar pra tirar, pra fazer uns vídeos mais doidos. E aí ele começou a testar algumas coisas, de construir um negocinho de plástico em volta da câmera pra ela não estragar, pra não molhar e tal, e ele foi testando várias coisas aos poucos, assim, e ao mesmo tempo que ele foi testando essas coisas, outras coisas importantes também começaram a sair no mercado. Então, por exemplo, ele mesmo começou a construir as próprias câmeras. Ele foi um dos primeiros a colocar na câmera de máquina digital, assim, de fotografia, também uma máquina que poderia filmar. Só que nessa mesma época surgiu uma concorrente pra GoPro, e o pessoal do iPhone, da Apple também fez com que as câmeras, né, de que dava pra só capturar imagem, começasse a filmar, fazer vídeo também no celular. E aí ele teve que fazer toda uma adaptação e tal, e de como que ele ia conseguir escalar o trabalho dele, sendo que outras grandes empresas já estavam fazendo a mesma coisa, né?
O que eu achei legal é que ele não desistiu.
É, isso.
Não foi fácil, tá? Porque ele vai passando uma linha do tempo aqui, foram vários anos de tentativa, começar a vender, aí o concorrente chegar e ele parar as vendas. Aí tentou de novo, parou. Até que no finalzinho ele falou, a tecnologia avançou, então as coisas ficaram mais baratas. E aí ele falou, vou colocar uma câmera de vídeo digital aqui, pequenininha, que filme em HD, que é alta definição. Pronto, entendeu? E ninguém tava fazendo isso. E aí ele teve um boom e tal. Então acho que foi muito do timing também das câmeras estarem mais baratas, dele ter esse pensamento, a ideia já era antiga, e ele tinha esse propósito de ajudar as pessoas a capturar e compartilhar suas experiências mais significativas.
E a GoPro, eu acho que ele tem esse lance da comunidade da multidão muito forte mesmo.
Isso.
É que na época que ele escreve no livro, do livro ele ainda fala até sobre a própria página, no site da GoPro e o Facebook. Mas hoje em dia, tem uma comunidade de galera que usa, assim, que compartilha essas imagens. Ele criou um concurso dos melhores vídeos, melhores fotos em GoPro. E a galera começou a engajar também e tal. Então é quase, a GoPro virou quase como um... Eu não quero falar estilo de vida, porque não é estilo de vida, mas é tipo... É um estilo de tirar fotos, é um estilo de gravar coisas, sabe? Não é... Quem usa GoPro, sabe? Uhum. E aí, não é a mesma coisa que as outras máquinas, assim. Até porque ela tem um lance da lente angular, né? E ela pode ir em profundezas, pode ir um monte de coisa. Então, a pessoa que salta de bug jump, ou a pessoa que tá mergulhando no fundo do mar, ela consegue usar uma GoPro. Então, isso é muito massa, assim. Eu, particularmente, sempre fui fã e queria ter uma GoPro, porém, não tenho condição. E também não sou uma pessoa que voa, né? Mergulha.
Exato. Eu não sou uma pessoa que faz vários esportes. Também no mergulho e tal, não sei o quê. Então, pra mim, se eu tivesse uma GoPro, eu ia usar, sei lá, uma vez de vez em quando eu viajasse.
Uhum.
Aí talvez não valha a pena. Talvez valha a pena alugar. Que hoje o quê? Os ativos estão o quê? Compartilhados, gente.
É.
Pra que possuir. Já falamos disso antes.
Exatamente.
Mas é isso. Mas pra quem surfa, né?
Mas eu queria muito também pra viajar. E às vezes, tu tá fazendo uma trilha, né? Tá fazendo uma coisa muito louca. A GoPro, ela é muito boa pra isso. E sem contar que ela não ocupa espaço na mala, né?
Minúscula, minúscula. É prova d'água, meu. Maravilhosa, né?
Então é isso. Daí, então ele acabou usando também, né, de vários artefatos ali das organizações experimentais, por exemplo, a experimentação, como a Deia falou. Focou na qualidade da câmera HD, onde utilizá-la, gerenciamento de direitos, pontos de distribuição, que tem um lance também que ele até falou que tinha essa questão de eles dependerem muito da Best Buy pra vender, mas eu acho que hoje não depende mais, tipo, a GoPro tem um nome sozinho, assim.
Já não depende mais.
Então teve o lance das tecnologias sociais, então naquela época teve o uso intensivo de YouTube, Facebook, o histórico salto espacial do Felix Baumgartner, recebeu 8 milhões de visualizações. Vocês lembram daquele cara que voou até, não sei, muito longe, saltou e veio girando, assim, lá de cima do espaço?
Não, não. Senhor Jesus.
É, menina, teve esse negócio, que teve um cara que ele pulou lá de... Não era um foguete, mas era de alguma coisa que foi muito louco e ele tava com uma GoPro.
Meu Deus. Nossa, agora, pessoal, depois que terminar o episódio aqui, gente, vocês param e pesquisam no YouTube. Mas acho que o grande boom foi também esse engajamento, cara.
É.
Como ele usou as redes, né, pra gerar esse engajamento, que inicialmente pode ser uma competição, mas depois virou uma comunidade, né, das pessoas trocando e mostrando jeitos diferentes de usar a GoPro e lugares onde você poderia usar e a próxima pessoa olhar e ficar inspirada com aquilo, querer fazer também. Então, é isso, despertar esse desejo nas pessoas de ter uma GoPro.
E bom, então o que o autor traz é que a experiência tem mostrado que a transformação de uma empresa já existente em uma organização exponencial requer duas coisas. Então a primeira é uma cultura de empresa que pode se adaptar rapidamente a mudanças rápidas e muitas vezes radicais. E o segundo é requisito para transformar uma empresa estabelecida em uma exponencial, que é um líder visionário que tem o apoio total do conselho e da diretoria executiva.
Mano, só essas duas coisas já dava muito, muita discussão. Acho que quando a gente fala de adaptabilidade, a gente já tem vários episódios aqui, principalmente o que eu vou recomendar é o de cultura ágil, com a Mariana Zapparoli, que vai ganhar mais um tchim-tchim, porque o seu nome foi novamente citado, sua linda, maravilhosa. Mas é muito isso, né? A gente fala muito da agilidade, o quanto as coisas mudam muito mais rápido hoje, a tecnologia tá muito avançada, então o quanto a gente precisa se adaptar rápido às mudanças. Hoje, nesse livro, a gente falou muito de como a concorrência vai vir de qualquer lugar. Então, não dá pra gente ficar apegado às nossas crenças antigas, né?
Já.
Aos pensamentos antigos. A gente tem que estar sempre olhando pra frente e tentando se adaptar. E agora, esse do líder visionário, mano, que precisa ter apoio do conselho e diretoria executiva. Por que que ele fala que isso é importante, né? Porque ele fala, na hora que você vai acelerar uma empresa numa velocidade muito grande, você precisa capacitar os colaboradores e clientes, implantar uma infraestrutura técnica sofisticada e ambiciosa, poderosa. Isso requer um líder que não só pensa grande, mas age. E aí, esse cara, pra ele poder agir, ele tem que ter coragem, certo? Mas ele também tem que ter apoio das pessoas influentes da empresa. Porque qualquer experimento que ele faz e dá bosta, se ele não tem apoio, ele cai. A cabeça dele rola. Então, eu fiquei pensando muito nisso pra qualquer mudança que a gente faz nas empresas quando a gente vai. Principalmente nós que somos agentes de mudanças e que a gente quer trazer uma nova, entre aspas, acho que já tem 20 anos de agilidade, mas uma nova maneira de trabalhar, novas maneiras de se pensar sobre trabalho. O quanto é importante ter um ou mais apoiadores, sabe? Pessoas influentes que estão ali contigo. Como que é isso pra você?
Não, eu concordo 100%. Até porque a gente até fala que, né, uma das coisas básicas, assim, quando a gente até vai falar sobre, por exemplo, um trabalho de transformação, de organização, de agilidade e tal, que a gente contar com a liderança, com o apoio, né, de quem tá tocando o barco ali, é super importante. Porque são as pessoas que elas vão, de certa forma, permitir que a mudança aconteça. É, se elas não vão estar ali apoiando, pelo menos elas não vão estar atrapalhando.
É.
E aí, e esses líderes também, que às vezes estão trazendo coisas novas, que estão propondo mudanças estruturais importantes, se eles ficarem sendo tosados por um conselho, né, ou por pessoas que estão na empresa há mais tempo e acham que não vai dar certo, é uma pessoa que, tipo, primeiro, ela não vai conseguir trabalhar, segundo, ela vai desmotivar, vai vazar, e é isso, entendeu? Então precisa dar espaço pra, tipo, pode ser que dê errado? Pode. Mas pode ser que dê muito certo. E aí confiar nessas pessoas para que elas proponham e façam essas mudanças de uma maneira sustentável, obviamente, né? Com experimentação e tudo mais, isso tudo que a gente já trouxe aqui anteriormente, né? Mas precisa ter esse apetite ao risco, entendeu? Acho que esse é o principal.
E também há coisas novas, sabe? Não só arriscar, experimentar, mas saber que não sabe tudo.
Uhum.
Saber que vai precisar de ajuda.
De que geralmente não é uma cabeça pensante só que vai tomar todas as decisões e vai ser a única pessoa a ter boas ideias, né?
Exato. Nossa, dava até um outro episódio isso daqui, se a gente entrar nessa gaveta aqui.
Uhum.
Dá um outro episódio, porque só de eu falar, por exemplo, ah, eu tô tentando fazer uma mudança, mas a liderança, que é quem tem mais poder de influência, tá indo num caminho contrário, tá cobrando comportamentos diferentes, essa mudança não vai acontecer. Isso é só um exemplo, né? Mas tem tantas coisas que a gente poderia falar aqui.
E eu acho que a gente vai falar, porque tem um capítulo mais pra frente que é o executivo exponencial.
Ai, meu Deus do céu, então tá bom.
Então, a gente vai chegar lá.
Boa.
É isso, minha gente. A gente falou que ia ser um capítulo curtinho, vejam só. Cumprimos aqui a nossa promessa. É louca.
Foi fácil de ler esse capítulo, eu gostei.
Foi.
Gostei das reflexões que ele trouxe, gostei dos cases que ele trouxe, acho que ajuda a aterrizar, botar a bola no chão de todos os conceitos que a gente vem trazendo.
Exatamente. E esperamos que vocês estejam gostando. Quem tá acompanhando aí, fala com a gente, dá um like lá no Instagram, dá um oi, curte aí, se inscreva no nosso Spotify. e vai contando aí pra gente.
Eu achei que você falou se inscrever no canal.
Ah, é, não é no canal, mas dá pra se inscrever pra receber as notificações de quando a gente solta um novo episódio do Vamos Fazer Diferente. E como vocês sabem, a gente tá sempre por lá, é só vir conversar com a gente, falar, ah, eu quero falar sobre isso, ó, já li esse livro, achei legal tal coisa, vocês não exploraram. A gente tá aí pra aprender com vocês também, ok? Fiquem bem.
Por favor.
E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.
Um beijo, gente.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.